Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês para o encerramento do quarto tri de 22. Então, começando já falando um pouco desse trimestre, eu acho que a gente realmente encerrou o ano com uma sequência de resultados super positivos e um crescimento bastante robusto, como a gente vai ver durante a apresentação, e vocês devem ter lido aí no nosso release. A gente registrou um recorde contínuo de vendas sobre 19. Eu acho que realmente as vendas vieram muito positivas aí no quarto tri. A gente também já começou o ano de 23, a gente vai mostrar aí também de uma maneira muito positiva. E a gente superou os resultados, tanto para lucro líquido como FFO. Estamos bastante otimistas para 23. Acho que nosso público, como a gente tem conversado, tem se mostrado bastante resiliente frente às dificuldades aí de inflação, taxa de juros, e com um horizonte bastante claro de consumo que já está se refletindo aí nesses resultados que a gente já está vendo nesse ano. É um crescimento aí de 24% em comparação a janeiro de 22 e 31% em relação a janeiro de 19. Temos essa forte expectativa aí de crescimento e, como vocês viram também, a gente já divulgou o nosso guidance para 23, como a gente já havia prometido. Voltamos então com esse guidance falando de crescimento da receita líquida na parte de shoppings entre 13 e 18%, crescimento na unit de varejo entre 2 e 7%, uma margem EBITDA aí rodando para shoppings entre 78 e 81, e uma margem EBITDA entre 69 e 72 na companhia como um todo, e um CAPEX bastante comedido aí de 140 a 180 milhões. Como eu falei, eu acho que a gente teve, né, no ano como um todo, uma performance de vendas incrível, e um recorde de 17 bilhões de vendas em 22, né, e 5,3 bilhões no quarto tri. Estão bastante felizes aí com o resultado e eu acho que com mais por vir. Na parte de aluguéis e lojistas, acho que a gente teve indicadores também muito saudáveis. Quando a gente mostra o same store rent crescendo 60% acima de quarto tri 19, mostra que a gente conseguiu capturar toda a parte de GPM mais um leasing spread positivo. Então, com bastante força aí, que obviamente vem do bom resultado de venda, senão a gente não teria conseguido fazer esse repasse, né? E contra 21 aí um crescimento de 22%. Então, falando também de custo de, mas mesmo com essa, com esse aumento de aluguel, por causa das vendas e por causa do trabalho do condomínio, um custo de ocupação bastante estável aí, e acabamos o ano, então, bem dentro do que era sempre o nosso normal. Acho que 2022 marcou para a gente o ano, vamos dizer assim, sem interrupções de Covid. Foi um ano que a gente não teve nenhum lockdown desde 2022. A gente teve 22, desculpa, de 20 e 21, né, com ainda interrupções, né, e fechamentos, tal. 22, a gente, apesar do susto da Omicron no começo do ano, a gente não teve nenhuma interferência. E isso marcou para a gente a volta, então, dos nossos eventos, que sempre foi uma parte forte dos nossos shoppings, e obviamente traz fluxo, traz vida, traz movimento. Então, a gente, notadamente, no final do ano, a gente teve nossas paradas de Natal, que sempre foram muito importantes para a gente, em todos os nossos empreendimentos. E a gente também teve, como sempre, né, desde o começo, a gente é sponsor do São Paulo Fashion Week, né, tem tudo a ver com a nossa marca, tem tudo a ver com o nosso business. E a gente, esse ano, pela primeira vez, teve o hosting aí de várias desfiles dentro do Iguatemi São Paulo, que eu acho que é uma coisa que foi bastante interessante para a gente, e a gente deve, espaços permitindo continuar isso. A gente quer, obviamente, continuar reforçando a parte de eventos em 23. Eu acho que a gente tem uma dobradinha muito importante entre esses eventos e a parte de fluxo dos shoppings, o que a gente consegue fazer de mídia. Então, vocês devem ver aí um incremento para 23 nessa frente. Acho que também vale comentar aqui a conclusão da aquisição do JK Iguatemi, quer dizer, a conclusão onde a gente obteve, então, o ativo. Então, a gente tem a conclusão disso no final de novembro, e então, em dezembro, já contou com o resultado um mês aí do JK a 100%. Tá? A gente teve, essa semana, a conclusão financeira do deal. Tá? Então, esse caixa que foi para pagar a aquisição do JK, na realidade, saiu do nosso caixa agora, essa semana. Tá? Então, viramos aí o ano com esse caixa, que foi bastante positivo aí para a receita financeira ao longo desses últimos meses. A gente teve também, pela primeira vez, a gente já tinha comentado isso no terceiro tri, eu acho que vale falar do quarto tri também, o Iguatemi Collections. Ele é um programa de gamificação dentro do nosso programa de fidelidade, que é o Iguatemi One. E a gente teve realmente incríveis resultados com o Collections, tá? A gente, para quem não sabe, a gente fez um trabalho de trocar as notas por pins, e esses pins podiam ser trocados, né, depois de ser acumulados, ou por taças, nessa rodada de taças da Nachman, ou malas e bolsas da Mandarin Duck. Foi um enorme sucesso, isso abrangeu toda a nossa rede. Pra vocês terem uma ideia, a gente aumentou mais de 10 pontos percentuais a venda identificada pelo Iguatemi One por causa do Collections. Então, realmente foi um enorme avanço, talvez, no nosso programa. E a gente pretende continuar com duas edições de Collections todos os anos. A gente deve começar agora a segunda edição do Collections em meados de março. 365 também teve um ano bom. Apesar da gente estar, como eu falei várias vezes aqui, fazendo a parada técnica, que eu chamo, né, afetuosamente aí de parada técnica, para fazer a mudança da plataforma e também a readequação de alguns processos, que já começou no final de 2022. A gente teve um ano importante em aumento de SKUs, especialmente na parte de moda, e na parte de moda, vamos dizer assim, de marcas bastante relevantes, como foi Bottega, como foi Saint Laurent, e a gente aumentou a nossa alcance para áreas que não são atendidas pela nossa rede física. E a gente teve um aumento, então, consequente, por causa de tudo isso, de um aumento de MV de quase 100%. Tá? A gente teve o aniversário do site em outubro, que vocês vão lembrar que a gente abriu em outubro de 19, né? E a gente teve um Black Friday, um Natal bastante positivo, e positivo tanto em vendas, mas como também em não incidências, tá? Então, acho que a gente teve não incidências de no estoque e tudo mais, foram muito mais baixas, e um aumento até do nosso NPV, o nosso Net Promoter Score, desculpa, e tudo mais. Falando também assim da otimização da estrutura societária da companhia, a gente também teve esse final de ano uma importante reestruturação aí de societária mesmo para a gente aproveitar prejuízos fiscais créditos fiscais que vieram da época que a gente fez a reestruturação societária o ano passado, tá? Então, o Guido vai falar um pouco mais para frente, mas também foram resultados importantes aí para aproveitar crédito que estavam na companhia, que se a gente não tivesse feito, a gente estaria com eles off balance sheet ainda e obviamente tendo impacto fiscal relevante aí que a gente conseguiu mitigar com isso. Acho que é outra coisa que a gente caminha no nosso na nossa cartilha aí de ESG, como prometido, a gente deve estar soltando ainda esse semestre o nosso relatório pela primeira vez de ESG, né, dentro né, com a nossa matriz de riscos e tudo mais, mas em 2022 a gente entrou para o índice de carbono eficiente da B3, né, e eu acho que a gente deve estar comprometido aí também, vocês vão ver na nosso relatório, o comprometimento de redução de emissões e uma preparação aí para uma coisa de mais baixo carbono, alinhado com essa matriz de materialidade da nossa companhia. Lançamos também internamente nossa cartilha de diversidade, acho que é uma coisa importante para letrar as pessoas sobre o que é cada item da diversidade. Acho que às vezes as pessoas sabem, mas não sabem exatamente como é que funciona. E eu acho que é um caminho muito importante para todo mundo entender cada uma das questões aí de diversidade, o que que significa, o que que são coisas que a gente entende que são nossas metas e assim por diante. A gente fez esse lançamento esse trimestre. Então, já partindo aqui, queria só dizer que realmente estamos muito contentes aqui com o encerramento do 22. Temos um portfólio bastante resiliente, estamos bem posicionados para 23. E bastante confiantes aí, agora com o nosso guidance, de chegar no nosso guidance e continuar fazendo cada vez melhor o que a gente sabe fazer bem. Bem, então, com isso, eu vou partir já para a nossa apresentação. Então, já indo direto para o slide 3, o que eu já tinha comentado aqui na abertura, né, a nossa performance de vendas, né, um gráfico que a gente começou a soltar lá em 21 para mostrar contra 19 o quanto a gente estava aumentando as vendas, né, e a gente vê que realmente a gente às vezes talvez, né, esqueça rápido os efeitos que a gente teve da pandemia quando a gente saiu de 2021 com 65% das vendas em relação a 19, esse 23 aqui já estamos com 131% das vendas em relação a 19. Quando a gente passa para o slide, falando dos destaques de resultados do quarto tri de 22, então, como eu falei, chegamos em vendas totais de 17 bilhões de reais, crescendo 33% versus 21 e 24% em relação a 19, e 5,3 no trimestre, crescendo 10,7 em relação ao quarto tri de 21 e 23% em relação ao quarto tri de 19, obviamente excluindo os shops que foram vendidos em 2019. Vendas mesmas lojas cresceram 25,5% e vendas mesmas áreas cresceram 23% em relação ao 4,19%. E os aluguéis mesmas lojas cresceram 60%, como eu já havia comentado, e mesmas áreas cresceram 43% no trimestre. Eu acho que depois o Guido vai mostrar a apresentação dele, o que foi o quarto tri. Acho que pela primeira vez, desde a pandemia, a gente tem o same area rent no trimestre crescendo mais do que o same store rent, que é um ponto bastante relevante para a gente, que é uma coisa que a gente sempre comentou até o começo da pandemia. Receita bruta atingiu 1,2 bilhão de reais aqui em 22, que é 24% acima de 2021, no trimestre aqui 351 milhões de reais, crescendo 10% em relação a 21 e 45% em relação a 19. Receita líquida chegou em 1 bilhão de reais em 22, que é 18% acima de 21, 35% acima de 19. By the way, assim, estou bem feliz que neste ano finalmente a gente vai largar 19, né, e vamos comparar apenas com o ano a partir de 23. E 292 milhões de reais no quarto tri de 22, um pouco abaixo do que foi 7,5 contra 21 e 38% versus 19. Quando a gente exclui o efeito da linearização, está falando de 1,1 bilhão de reais, que é 38% acima de 21, 40% acima de 19 e 304 milhões de reais no quarto tri, que é 16% acima de 21 e 43% versus 19. EBITDA ajustado consolidado chegou a 714 milhões de reais em 22, né, que é um aumento aí de 59% sobre 21 e 29% sobre 19, 203 milhões de reais no quarto tri, aumentando 35% versus 21 e 40% versus 2019, quarto tri 19, tá? Quando a gente obviamente exclui o efeito da alienização e o ganho de capital com ativos vendidos. Lucro líquido ajustado chegou em 263 milhões de reais, que é 230% acima de 2021 e 8% acima de 19, 122 milhões no trimestre, que é 930, quase 937% acima do quarto tri de 21 e 75% acima de 19, excluindo, obviamente, o efeito da alienização, da Infracommerce e o swap de ações. Falando do FFO ajustado, por consequência de tudo isso, chegou a 422 milhões em 22, quase 80% acima de 2021, 13% acima de 19 e 162 milhões no quarto tri, que é 215% acima do quarto tri de 21 e 57% acima do 19. A alavancagem da Iguatemi encerrou super bem, com 1,79 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é 0,05 pontos abaixo do terceiro tri de 22. E a gente teve, como eu falei, a conclusão dos 36% da aquisição do JK. Inauguramos o Sky Galeria, né, que é a nossa torre corporativa na frente do Shopping Galeria, em Campinas. Já está com 87% da torre já assinada, em processo de assinatura, e já surtindo efeitos aí no shopping de maior fluxo e tudo mais. Um fluxo bastante qualificado, uma torre incrível, que tem uma visibilidade da rodovia, para quem não passou ainda, que a quilômetros de distância a gente já localiza onde está a torre e o shopping agora. Como eu falei, entramos no índice de carbono eficiente. Aprovamos ontem no Conselho, né, antecipadamente, antes a serem aprovados na Assembleia agora, os dividendos de 110 milhões que a gente vai pagar trimestralmente. Fomos eleitas aí agora, nessa semana retrasada,
Isso.
A sétima melhor empresa para se trabalhar pelo GPTW na categoria varejo, que é um orgulho. Aumentamos aí se não me engano, da 12ª posição para a sétima posição esse ano. E a gente teve, como eu falei, o pagamento da aquisição do JK e como evento subsequente ontem. Então, falando um pouco dos projetos em andamento, aqui a gente tem a venda das frações do terreno, né? A gente teve os VGVs contabilizados, os VGVs, né? As vendas de frações aí contabilizadas no quarto tri, uma torre em Ribeirão e uma torre no Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, tá? Que estão aqui nesse slide. Um é um empreendimento corporativo e outro é um empreendimento residencial na ponta do terreno. E com isso eu vou passar para o Guido aqui para falar dos resultados financeiros.
Olá, bom dia pessoal. Vou falar dos resultados financeiros, partindo para o slide 10. Nós temos, primeiramente, nesse quadro, quando a gente compara o quarto tri de 22 contra 21 e contra 19, uma variação na BL própria e na BL total foi a nossa torre do Galeria, que foi inaugurada ao final do terceiro tri, que passou a computar no quarto tri a nossa BL. Ainda trouxe pouca receita no quarto tri, tendo em vista que as locações foram feitas ao longo do segundo semestre, e essas locações ainda estão em carência e passam a reverberar em receita a partir de agora, no primeiro tri de 23. Como a Cris já falou, as nossas vendas totais atingiram um recorde de 5,3 bilhões, 10,7 sobre 2021. Lembrando que o 2021 a nossa venda já tinha sido recorde quando comparado com 2019, com um crescimento de quase 12% sobre 2019, o que mostra que o nosso crescimento em 22 sobre 2019 foi de 23%. Então, o nosso trimestre, quarto tri de 21, já tinha sido o melhor trimestre do setor devido à venda do internacional, onde nós temos o internacional muito pautado dentro do nosso portfólio, né? Os nossos same store sales chega em 8,9 no quarto tri 22, também sobre um quarto tri de 21 muito forte, né? Mas quando comparado com 2019, um crescimento de 25,5. Ressalto aqui o same store rent, recorde de 22% no quarto tri de 22 e 60% quando comparado com 2019, que nos dá um ganho real aí de 4% sobre o GPM quando comparo os 36 meses findos em 22 comparados ao 19, e 15,5% de ganho real sobre o GPM quando comparado com 2021, um número extremamente forte, né? E é aqui, como a Cris falou, ressalto a gente o primeiro tri desde a pandemia, que o Same Area Rent, que é o shopping contra shopping, tanto no Same Store, no Same Area Sales, como no Same Area Rent, acima do Same Store Sales e Same Store Rent. Isso aí denota a força dos novos lojistas que estão entrando no portfólio, que com esse rent acima do Same Store Rent aumenta, né, a nossa base de aluguel futura e a perpetuidade da receita futura, né? Ou seja, a gente está sendo muito eficiente em trazer no churn e no, na área vaga lojistas com lease spread acima do Same Store Rent atual. E com essa venda forte, a gente mostra aí o custo de ocupação em torno de 11,8, um crescimento de apenas 0,5 sobre 4,21 e 0,9 sobre 4,19. Extremamente saudável, né? E bem tranquilo, considerando as nossas métricas de custo de ocupação históricas. Isso também, somado às vendas totais fortes, um custo de ocupação saudável, uma inadimplência líquida recorde também, de menos 3,8. No ano, a nossa inadimplência líquida ficou em torno de 1%, né? Isso é um trabalho de uma inadimplência bruta hoje, que se encontra a patamares já no 4,22, já se encontrava a índice a números menores do que a pandemia, pré-pandemia, né, 2018 e 2019. Hoje, a nossa inadimplência de abertura de janeiro e fevereiro também se encontra em patamares melhores que 2019, 2018, que mostra aí a força da venda dentro do nosso portfólio, né? É importante ressaltar que essa inadimplência líquida foi num trabalho muito forte da nossa cobrança e do jurídico em recuperar toda a inadimplência e o que foi judicializado. Só de acordos judiciais em 2022, nós fizemos mais de 70 milhões de reais. Isso aí mostra e reverbera aí na queda do nosso contas a receber e na melhora da inadimplência líquida. Passando para a página seguinte, no slide 11, né, nós mostramos aqui o PNL do 4,22 comparado com 4,21. E comparado com 4,19, acho que os principais números a Cris já mostrou, mas é importante mostrar que a receita líquida, ela, apesar de ter uma queda contra o 4,21, advém da questão da linearização, que devido aos anos de 20 e 21, né, nós tivemos um desconto muito grande. Essa amortização do desconto, ela era positiva ao longo do ano de 21, e a partir de 22, com a queda, com a retirada total de grande parte dos descontos, né, a linearização passou a ser negativa. Tirando esses efeitos de linearização, né, o crescimento da receita líquida no tri é 16%, e contra 2019 é de 43%, tá? Os custos e despesas, comparado com 2021 em linha, né, comparado com 2019, aqui a gente mostra o custo de despesas da companhia, tem o efeito do I365, que estão dentro desses números, que o I365 foi inaugurado no final de 2019, e a gente vai mostrar à frente detalhado separadamente, tá? Como a gente mostrou, nas outras receitas, uma melhora tanto de revenda de ponto e também por conta da venda de dois terrenos, como a gente mostrou, dos novos projetos em Ribeirão Esplanada, trouxeram um valor positivo no quarto tri. E chegamos aí no EBITDA de 187 milhões, tirando os efeitos da linearização, da linearização tanto no desconto como em outras receitas, a gente chega num EBITDA ajustado de 203 milhões, né? A receita de despesa financeira impactadas pelo aumento da Selic, a Selic média anual em 2022, nesse período nós estamos falando de uma Selic de 12,4%, contra uma Selic média em 2021 de 4,4% e em 2019 de 5,9%. Isso traz um crescimento tanto na receita financeira como um crescimento na despesa financeira. Ressalto aqui um valor aí de no valor justo de instrumento capital, que decorre de um saldo ainda de operações de venture capital, que a gente deve zerar ao longo do ano, tá? E transferir isso aqui tudo para o investimento, como a gente já fez com o Infracommerce, que deixou de nos impactar aqui no balanço depois do fim do terceiro tri de 22, que a partir do quarto tri não tem mais esse impacto. E aqui a gente mostra o que a gente já vinha falando, né, do trabalho com a aquisição do JK e nosso todo o trabalho de planejamento fiscal, da gente poder ativar o nosso prejuízo fiscal, nos gerou um crédito importante no diferido, que nos trouxe um IR, contribuição social, entre o IR pago e o IR diferido, positivo em 42 milhões de reais, né, que fez com que a nossa alíquota fosse uma alíquota praticamente alíquota positiva no quarto tri, comparado o lucro antes do imposto de renda. Tá? Passando para o próximo slide, a gente mostra aqui o quarto tri sem os efeitos da linearização, né, e o nosso EBITDA no quarto tri de 22 alcançando 203 milhões, contra o EBITDA de 21 sem os efeitos da linearização de 150 milhões, e contra 2019 sem o efeito das vendas que a gente fez no ao longo de 2019, que foi Iguatemi Florianópolis e Iguatemi Caxias, com um crescimento de 35% no EBITDA sobre 2021 e 40% sobre 2022, né? E atingimos aí um lucro líquido de 122 milhões, né, e um FFO no quarto tri de 162 milhões, e chegamos no FFO no ano da ordem de 422 milhões, né? Então, um crescimento forte aí batendo o consenso de mercado, tendo em vista aí todo o aproveitamento que nós fizemos. Isso aí vai reverberar numa menor alíquota nos anos seguintes, por conta dessa ativação e desse planejamento fiscal feito pela companhia. Tá? Passando para o slide 13, nós falamos um pouco mostramos aqui o resultado do varejo, que é a nossa unit que tem aí o retail Iguatemi 365. Né, nós tivemos no quarto tri de 22 a melhor receita desse segmento no trimestre histórico, chegamos em 46 milhões. No terceiro tri, a receita tinha sido 35 milhões, um crescimento de 29,5%. Nós tivemos um quarto tri muito forte, como a Cris falou, né, o GMV do I365 cresceu 100% comparado com 2021, né. O nosso EBITDA ficou negativo em 13 milhões e meio, tirando os impactos do Losange, que foram ad hoc no quarto tri, esse EBITDA seria de 9 milhões e meio, com uma margem negativa de 26%, muito semelhante ao que foi ao terceiro tri. Tá? É importante ressaltar que no ano a margem do 365 comparado com 2021, do 365 na da parte de varejo, comparado com 2021, melhorou de 43,5% negativo para 40%. Né? E como a gente já vem falando, né, em 2023, a gente vem melhorando, trabalhando a eficiência dessa plataforma, e a gente deve ter em 2023 um EBITDA negativo, ao menos metade dos 46 milhões que fizemos ao longo de 2022. Passando para o próximo slide, para o slide 14, a gente mostra a parte de shoppings, atingindo uma margem recorde aí no quarto tri de 22 de 81%, né? Um crescimento no EBITDA Shopping de 36,5% sobre 2021 e 45% sobre 2019, né? Os custos de despesas, a gente teve um crescimento de 2,1% contra 2021, então em linha, né? A gente vai explicar à frente, e contra 2019, um crescimento de 33%. Aí efeitos que de inflação e reflexo aí das novas áreas e das novas exigências frente aos novos tempos, toda a parte de governança, compliance, ESG e o reforço da nossa área comercial, que a gente vai mostrar à frente. Mas um crescimento muito forte, uma margem preservada muito forte de 81%. Passando para o slide seguinte, na página 15, né, nós mostramos o crescimento da nossa receita bruta, separada pelos principais itens de aluguel, taxa de administração e estacionamento. Aqui a gente, como a Cris já falou, né, a gente saúda o fim da pandemia ao longo do ano de 22, o que mostra que o percentual do estacionamento sobre a receita bruta voltando aos níveis históricos, em torno de 16% a 17% da receita bruta. Ao longo dos anos de 2020 e 2021, ele ficou em torno de 10% por conta dos fechamentos e por conta do menor fluxo de estacionamento, o estacionamento voltando ao normal. Então, quando a gente olha o crescimento do estacionamento em 2022 sobre 2021, um crescimento de 18,5%, e sobre 2019, um crescimento de 11,2%, Ressaltamos que o fluxo em 2022 ainda ficou um pouco inferior a 2019, em torno de 5%, mas todo o trabalho que nós fizemos aí de reposicionamento de tarifas trouxe esse crescimento sobre 2019 e também a cobrança do estacionamento em Ribeirão e Rio Preto, que começaram no começo de janeiro de 22, tá? Mas aqui um crescimento forte também no aluguel, de 45% sobre 2019 e de 11% sobre o 21, reflexo do, apesar de uma taxa de ocupação flat, a gente teve um same-store rent muito forte, como vocês puderam observar, que puxou o crescimento desse aluguel, onde a gente repassou integralmente o que estava previsto no contrato, que é 100% de repasse do IGPM. Passando para o slide 16, né, a gente mostra aqui a quebra da receita de aluguel, né? Então, aqui ressaltamos, contra 2019, um crescimento de 44%, né, e um crescimento muito forte do aluguel mínimo mensal, né, de 48,2%, e um crescimento muito forte do percentual contra 2019, o aluguel percentual muito pautado sobre a venda, como a crise e eu já viemos falando em vários calls, da mudança de paradigma do internacional, que trouxe um crescimento muito forte no over ao longo de 2022. Quando comparado com 2021, a gente vê o crescimento de 14% no aluguel mínimo, mais uma queda no percentual, mas isso aqui. Essa queda vem por conta da redução do desconto, que a gente reduziu o desconto fortemente ao longo de 22, e no segundo semestre de 22, principalmente no quarto tri, o nosso indicador de desconto sobre a receita de aluguel e overage, que é o aluguel percentual, ela foi menor do que o pré-pandemia. E não diferente, em janeiro e fevereiro, o nosso nível de desconto hoje está menor do que os anos de 2018 e 2019 em termos percentuais. Tá? Então mostra também aí a saúde dos nossos lojistas. E aqui eu deixo por último para falar da parte de lock temp, mídia, e eventos, que a gente resume aqui em locação temporária, um crescimento de 30% sobre 2019 e 23% sobre 2022. Como a gente falou, a força de mídia, a força de eventos dentro dos shoppings, muito forte, uma estratégia que a gente traçou em todos os nossos shoppings, as nossas praças de eventos totalmente lotadas no mês de novembro e dezembro. A gente ficou com as praças, principalmente as de São Paulo, capital, totalmente lotadas com eventos ao longo do mês inteiro de dezembro. Então, e isso continua para esse ano. E a gente está muito bem pautado nas nossas praças de eventos, em todos os nossos shoppings. Passando para o slide 17, falando dos custos, né, a gente tem aqui um crescimento de 14% nos custos, né, e comparado com 2021, e de 31% comparado com 2019, né. Aqui dentro de custo, a gente tem um reforço na curva de pessoal por conta do reforço do nosso time de comercial e de operações, por conta da volta dos shoppings a 100% e também por conta de uma mudança e um reforço comercial em busca do fechamento da nossa área vaga, né? E também a gente teve uma migração dos nossos corretores, que eram terceirizados e foram primarizados ao longo de 2022, por isso uma queda em serviços de terceiros que foi transferidas para o pessoal. Tirando essa transferência, se for, a gente está falando de quase 3 milhões de reais, o nosso custo de pessoal seriam 7 milhões de reais, tá? Além disso, tivemos aí, né, a questão do dissídio e da inflação, computados em 22 e também em 19. Quando a gente olha o crescimento do estacionamento, ele foi mais do que compensado pelo crescimento da receita, né, e ele advém do aumento do por conta da cobrança dos dois shoppings, Ribeirão e Rio Preto, que tiveram ter, que ter o seu efetivo em folha para poder efetuar essa cobrança, que começou em 2 de janeiro de 2022. E os custos de outros refletem, contra 2021, uma área vaga economia recuperável flat, e contra 2019, né, em 2019 a gente tinha uma ocupação em torno de 94% contra 93%, por isso que tem esse crescimento, e também por um aumento do custo da área vaga depois de 3 anos, porque alguns desses shoppings tiveram aumento de IND ao longo desse período. Passando para o slide 18, né, a gente fala das despesas da Iguatemi, empresa de shopping centers, tirando, excetuando varejo e 365, como nós já falamos, e o custos que advém do shopping. Então, a gente teve um crescimento aí de 36,8% sobre 2028, tá? E contra 2021, a gente teve uma queda de 15%, né? Em 2021, por conta da reestruturação, foram feitas algumas provisões que foram pagas ao longo de 22 e também de ações que foram entregues para aqueles executivos que acabaram saindo que foram substituídos na companhia por conta da incorporação da Iguatemi S.A. sobre a Iguatemi Empresa Shopping Center. E isso trouxe uma queda na remuneração baseada de ações e no serviço de terceiros e no crescimento da folha, né, contra 2021. Lembrando que em 2020 a gente tinha feito um layoff na companhia, tendo em vista os efeitos da pandemia, né? E essa, com a volta do shopping a 100% e o crescimento dos shoppings ao longo de 22, a gente teve que reposicionar novamente as áreas, né? Isso foi feito ao longo de 22, trouxe um crescimento na folha, né? E também fazendo frente às novas exigências que foram criadas, tanto na parte de governança, com os comitês que foram criados, e na parte de compliance, com a nossa gerência de risco compliance, o reforço na auditoria interna, e também na parte de ESG, com a criação da gerência de ESG, que trouxe esse impacto. Também, no final do quarto tri, a gente, por conta desse ano maravilhoso, que foi 2022, a gente teve um aumento das nossas provisões para bônus no quarto tri, porque a nossa nota, a gente provisionou 100% da nota e a gente fez uma nota como empresa em torno de 130%. Então, a gente aumentou a provisão no último tri para o bônus de curto prazo, que será pago agora em março. Passando para o slide de endividamento, olhando o nosso balanço, como a Cris já mostrou, a gente fechou a nossa dívida líquida em 1,79 vezes, né, com uma dívida líquida de 1,193, 1 bilhão 193 milhões, né, considerando a compra do JK que foi feita no dia 1º de novembro, mas o pagamento só foi feito ontem, por sinal, no dia 28 de fevereiro. A nossa alavancagem estaria em torno de 2,7, tá? Com a compra do JK efetuada ontem, a gente já tinha, como dito a vocês, contratado um crédito imobiliário junto ao Bradesco, né? E a gente já havia feito swap dessa operação sub-CDI, né? Que era uma operação a pré e swapão sub-CDI. Com isso, o nosso custo de dívida, que hoje está em 106, passa para 104% do CDI, e o prazo de dívida, que está em 2,8, passa para 4 vezes. E com isso, eu fecho minha apresentação. Tá? Ah, não, a Cris me lembrou aqui que eu tenho que apresentar o guidance, é o último slide aqui. Então, olhando o guidance de 2023, voltamos a dar o guidance depois de 2 anos, de 3 anos de pandemia, né? 2020, 2021 e 2022. Como sempre, demos o nosso guidance de curto prazo. No nosso guidance, a gente começa pela parte de shopping, com crescimento estimado entre 13% e 18%, tá? Que é o nosso guidance. Para a parte de varejo, um crescimento entre 3% e 6%. A margem EBITDA shoppings entre 78% e 81%, lembrando que a margem desse ano ficou em torno de 81%. E a margem EBITDA total entre 69% e 72%. E nossos investimentos entre 140 milhões e 180 milhões, tá? E nesse guidance de investimentos não inclui nenhum M&A. E com isso, eu termino a minha apresentação e abro para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Aline Caldeira, Bank of America.
Bom dia, Guido. Bom dia, Cris. Obrigada por pegarem a minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntinhas aqui do nosso lado e as duas são relacionadas ao guidance. Então, primeira questão, assim, do guidance de receita, queria passar um pouco na questão das vendas de janeiro. Vocês viram um quarto tri mais forte que a média do setor e um janeiro também mais forte do que o quarto tri que a média do setor. Então, eu queria entender um pouco como que esse número mais forte conversa com o guidance de receita de vocês por ano. Vocês esperam que esse nível de crescimento seja sustentável ao longo do ano, tudo mais constante? E eu queria entender se o número de crescimento de receita do Guidance conta com esse número forte de janeiro permanecendo ou não. E aí, no outro ponto, era a questão do varejo com 365. O centro do Guidance implica ali uma evolução razoável na margem dessa operação. Acho em linha com o que o consenso já tem hoje, mas seria interessante uma cor de vocês na estratégia para que essa evolução de margem aconteça, dado uma premissa relativamente conservadora de crescimento de receita. Do meu lado é isso. Obrigada.
Oi, Aline, bom dia. Considerando o crescimento da receita líquida, sim, a gente começou o ano muito bem, né? E quando a gente fez o nosso orçamento, né, a gente olhou todo a questão do orçamento de vendas e do reposicionamento do mix dentro do nosso portfólio. Ou seja, a gente está trabalhando dentro desse guidance, obviamente, com o crescimento das vendas e também com um aumento da ocupação. A gente hoje está com 92,9%. A gente deve terminar o ano em 96% de ocupação. Isso traz aí mais receita e também um crescimento da venda da ordem que nós estamos trabalhando hoje. E somado a isso, tem a entrada do JK, né, que a gente teve um mês de JK no passado e a gente passa a ter 12 meses do JK, de 36% do JK, que puxa a receita líquida para cima, né? Então, são esses. E, obviamente, que a gente vai buscar, como a gente botou no release, todo esse churn nosso e nas renovatórias, nas novas locações, um lease spread positivo. Isso está tudo contemplado nesse guidance que está entre 13% a 18% de crescimento para 23%.
Oi, Aline, eu vou falar um pouco aqui do resultado de varejo, né, do guidance. Na realidade, a gente tem algumas coisas aqui na parte de receita, depois eu falo o resultado, mas na parte de receita, eu acho que uma das coisas que a gente tinha dito também ao longo dos últimos trimestres, falando dessa parada técnica aí do 365, é que a nossa perspectiva aí para 23 é que a gente praticamente fique estável em termos de receita e GMV do 365, porque como a gente está arrumando a casa, não tem muito como colocar o pé no acelerador enquanto a gente está fazendo todas essas mexidas, tá? Então, mas a gente está buscando, obviamente, nas mexidas, não só a plataforma, mas a eficiência do processo como um todo. Então, né, a receita do 365 fica mais ou menos estável, mas o resultado ele vem negativo ainda, mas muito melhor do que a gente tem visto aí nos últimos anos. Na parte da e-retail, ela é muito dependente, na realidade, de mix de lojas, né? Se a gente tem mais lojas, menos lojas, tal, tem um efeito importante aqui. E esse guidance reflete um pouco essa mudança aí desse mix de lojas do que a gente está entregando vis-à-vis o que a gente está iniciando, tá? Mas o resultado de varejo tem sido um resultado assim muito importante para a gente, porque da parte da e-retail, né? Porque como a gente praticamente lida com as marcas internacionais no nosso portfólio da e-retail, a mesma performance que a gente viu em 22 para as lojas internacionais de luxo, que a gente viu, né, no portfólio como um todo, a gente vê também no, no na e-retail, tá? A gente está operando algumas marcas que, assim, não são, não vou dizer que são tão de luxo, assim, como a Birkenstock, por exemplo, mas que tem uma venda expressiva aí. A ideia é abrir algumas lojas esse ano, ao passo que a Balenciaga, que é uma marca que a gente opera também, a gente deve estar tá devolvendo para a Balenciaga operar a partir do meio do ano. Então, tem uma mudança aí no meio do caminho, tá? Que é relevante aí de como a receita se comporta ao longo do ano. Então, mas é isso. Assim, a gente está bastante positivo aí, tanto com a e-retail como com 365. Acho que a gente sabe que a gente tem que fazer no 365 que a gente já está fazendo. E eu acho que a gente deve estar, inclusive, lançando o primeiro versão beta aí da plataforma para Friends and Family testarem agora no mês de março. Hopefully, podendo lançar pro mercado em abril, né? Então, talvez seja um pouco invisível para todo mundo o que que é, porque vai ter a mesma cara, mas a eficiência do site realmente muda bastante. E os processos que estão por trás também. Então, já temos nosso roadmap, vamos dizer assim, para tudo isso. E o varejo continua, como a gente mostrou aí de janeiro, super forte. Então, a gente acha que o resultado continua sendo positivo aí para 2023, tá?
Perfeito, ficou super claro. Obrigada, Cris, Guido. Bom dia.
Obrigada, Lili.
Nossa próxima pergunta, Fanny Oreng, Banco Santander.
Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, com relação à saúde financeira do lojista, né? A gente tem visto um news flow um tanto, né, conturbado aí, principalmente acho que lojistas aí mainstream, né? Mas um news flow ruim aí do ponto de vista de saúde financeira, né? E aí, quando a gente olha os números de vocês, a gente continua vendo uma venda super forte, né? Tem esse recolhimento de atrasados também que é impressionante. Então, o que eu queria entender é como é que vocês estão vendo a variança entre a performance dos lojistas internacionais e a performance dos lojistas mais mainstream, né? Até mesmo a performance dos shoppings que tem menos exposição a essas marcas, né? É uma coisa que preocupa e não preocupa? E nessa linha, fechar 400 bips de vacância nesse cenário macro mais desafiador, assim, é bastante bastante ambicioso, né? Então também queria entender, a Cris falou um pouquinho de Birkenstock e tal, ampliando, mas queria entender como é que vocês estão vendo a demanda do varejo aí para novas lojas, tá? Então essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria entender um pouquinho de alavancagem, como é que vocês veem a operação desalavancando aí ao longo desse ano? Eu entendo que, né, a aquisição do JK vai ajudar também bastante, né? Dado que é um shopping que tem uma geração de caixa aí bastante forte, uma margem muito alta. Então, queria entender também como vocês veem a empresa fechando em termos de alavancagem no final do ano. É isso, obrigada.
Oi, Fanny. Então, falando um pouco aqui da saúde financeira do lojista e da parte de áreas vagas e tudo mais, você sabe que a gente sempre fala muito do luxo e tudo mais, mas assim, desde o final do ano passado, e janeiro e fevereiro têm se mostrado também parecidos, a gente tem tido um aumento de venda ano sobre ano dos nacionais versus internacionais, igual, e em alguns casos até superior dos nacionais do que os internacionais, tá? Então, eu acho que aquela discrepância, assim, que deu aquele salto, e que se manteve, né? Que bom para a gente na parte do internacional. Agora deu uma igualada aí com o que a gente está vendo, né? Deu uma descolada, vamos dizer, do patamar internacional, mas agora estão crescendo mais ou menos juntos, tá? O que é muito bom para a gente, porque o shopping não vive só de internacional, tá certo? Assim, é uma parte importante para a gente em alguns shoppings, mas o lojista nacional, obviamente, é o grosso dos nossos lojistas e é importante que eles tenham uma saúde financeira, como você falou, saudável, né? Assim, então, saúde saudável é ótimo, mas assim, enfim, o que que acontece? Assim, realmente tem muita notícia aí. De turbulência, vamos dizer assim, especialmente no varejo, vamos dizer assim, mais focado para uma classe média baixa, né, que não é tanto o nosso portfólio e tem menos relevância, talvez, no nosso portfólio do que teria no setor como um todo, tá? Então, assim, não é que não preocupa, a gente está sempre de olho, e a gente está sempre traçando cenários no what if, que se as pessoas decidem fechar algumas lojas ou não, mas a nossa exposição realmente é muito baixa, né, para esse setor de varejo. Então, assim, a gente olha como uma preocupação, assim, porque a gente tem lojas assim grandes em alguns lugares, mas que não é uma coisa que afeta sistemicamente o nosso portfólio, tudo bem? Então, de novo, acho que como a gente sempre tem falado, a gente tem um público que é extremamente mais resiliente às intempéries econômicas, tá certo? Sofre menos com desemprego, sofre menos com inflação, sofre, ganha, inclusive, em muitos casos, com a alta de taxa de juros. Então, você vê que realmente é muito mais inelástica a demanda desse cliente, e a gente vê isso claramente nos nossos números. Você lembra que janeiro sempre foi um mês, assim, na teoria, mais fraco para a gente, porque todo mundo viaja, vai para a praia, vai para o exterior, vai esquiar, não sei o que tal. A gente está tendo um janeiro incrível. Eu acho que realmente essa mudança de como o cliente brasileiro compra, do nosso perfil, de nosso segmento, tem muito mais compra, assim, dentro do share of wallet local do que no exterior. Então, essa é uma coisa que veio para ficar. A gente vê realmente as pessoas focando suas viagens, em coisas mais de experiência, né? Assim, porque, no fundo, a gente tem o mesmo produto. Em quase todos os casos, com o mesmo preço, né? Assim, é uma selection que cada vez mais aumenta. Então, acho que isso aqui é uma para a gente que está no high-end aqui do setor, acho que realmente a gente tá bem mais tranquilo nesse aspecto. No negócio de fechamento de áreas vagas, eu acho que a gente tem tido muitas conversas, de novo, porque a gente está num segmento que talvez seja mais inelástico, né? Que é mais resiliente. Cara, muita gente procurando espaço, muita loja nova chegando, os internacionais desesperados para aumentar ABL, para poder aumentar a SKU na loja, e também gente nova, querendo novas marcas, querendo expandir para novos mercados e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente está realmente num momento bastante importante para a gente aí de demanda de espaços. A gente passou toda a recessão, toda a pandemia. Eu acho que realmente a gente está. Eu brinco que em janeiro, a gente estava até brincando aqui dentro da companhia, porque janeiro era o mês que depois de Black Friday e Natal, todo mundo tira férias na companhia. Pô, esse ano teve Natal, todo mundo negociando loja da praia, porque, né, assim, estava realmente muita gente preocupada em fechar espaços já para capturar esse crescimento de 23. Então, eu estou bastante confiante que a gente chega nesse número aí até o final do ano, mas com qualidade, tá, Fanny? Eu acho que sempre foi o nosso mote aqui, fechar com qualidade esses espaços, não é fechar com qualquer lojista, não é fechar com pessoas que não têm nosso perfil, não é para fechar a qualquer preço, tá? Eu acho que a gente quer fechar com qualidade, tanto de mix quanto de aluguel, tá? E a gente tem mostrado isso nos nossos números, né? Apesar de não ter fechado a área vaga, você vê que o crescimento da receita foi expressiva, então a gente não fecha área vaga e não tem reflexo na receita, você entendeu? Então, sim, estamos confiantes. Vou deixar o Guido falar aqui da desalavancagem.
Só completando a crise antes de terminar de falar de alavancagem, eu acho que o mais importante também, Fanny, é que assim, nossos shoppings são extremamente pulverizados em relação à estrutura do varejo e serviço, né? A gente tem o varejo e serviço dentro do shopping. Então, assim, um compensa o outro, né? Quando os serviços estavam indo mal por conta da pandemia, o varejo compensou. E depois o varejo, que continuou bem, os serviços vindo, trouxe um boom para os nossos shoppings. Eu acho que a gente tem a estratificação do varejo inteiro dentro do shopping, né? Então, e tem uma estratificação dos serviços inteiro dentro do shopping. Então, isso traz uma pulverização de risco, né? Então, a gente está bem tranquilo, tendo em vista que janeiro foi ótimo, em fevereiro a gente está com uma venda na mesma toada de janeiro. Então, mostra aí a resiliência e a força das marcas que estão no nosso portfólio. Né? Falando de alavancagem, né? Com a compra do JK, a gente está em torno de 2,7. Considerando o crescimento do ano e dentro desse guidance que nós demos, e com a distribuição de dividendos que nós colocamos de 110 milhões e o CAPEX em torno de 140 a 180 milhões, a gente traz a alavancagem da companhia para baixo de 2 no final do ano, caso a gente não faça nenhum M&A. Então a gente deve fechar a alavancagem entre 1,90 e 2, que é a nossa meta para o ano, tá? A gente, além de fazer um trabalho de desalavancagem por conta da geração de caixa da companhia, a gente também tá olhando dentro da geração de caixa a parte de despesa. A gente está olhando muito fortemente isso. Dentro do nosso planejamento estratégico, é um trabalho grande de eficiência que a gente vai olhar esse ano, tá? Olhando principalmente a parte de G&A, que a gente deve ter reflexo ao longo do ano.
Tá ótimo, Guido e Cris. Super obrigada.
Nossa próxima pergunta, Igor Alteiro, XP.
Pessoal, bom dia, obrigado pela apresentação, parabéns pelo resultado. Acho que duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é mais para entender como é que está a cabeça de vocês, né, com relação às avenidas de crescimento, aí, olhando para o ano de 2023, né? O Guido já estava até sinalizando, a companhia desalavancando bastante até o final do ano, mas considerando esse marco um pouco mais desafiador, com juros mais altos, como que fica a preferência de vocês, em termos de alocação de capital, pensando em oportunidades, né, em M&A, expansões, Greenfield? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, mais com relação ao lançamento do projeto de incorporação ali, no entorno de Campinas, né? Como é que vocês estão vendo a demanda do mercado, timing para lançar, né? Diante também desse mapa mais difícil, como é que vocês estão vendo isso? Obrigado.
Oi, Igor. Então, falar um pouco aqui da alocação de capital, eu acho que a gente continua bastante disciplinado nessa coisa de alocação de capital, porque acho que, como a gente tem falado nos últimos trimestres, acho que a gente tem uma preferência aí para olhar coisas de M&A, né, como foi o caso de JK. E eu acho que a parte de torres, obviamente, é uma coisa que, né, a gente não tem, a gente permuta a nossa parte, né? Então, não tem uma alocação por si, mas é uma coisa que a gente continua olhando com bastante vontade e tem demanda para isso, especialmente no interior. E brownfields e greenfields, assim, um pouco mais distante, tá? Nesse momento. Então, acho que não tem nada previsto para esse ano, obviamente, senão teria no dedo do guidance de alguma forma. A gente olha assim para fazer algumas expansões nos próximos anos, mas eu acho que a gente está só no momento de desenho, não no momento de, vamos dizer, desembolso e início de obras nem nada, mas a gente está realmente já desenhando algumas coisas futuras aí de brownfields. Greenfields, eu acho que a gente ainda está bem distante de greenfield, eu acho que esse não é o momento para greenfields. Então, assim, o nosso, vamos dizer, maior interesse, na realidade, no momento é olhar um pouco mais, como a gente fez o deal do JK, e se a gente tiver algumas oportunidades de shopping de terceiros, mas assim, com bastante disciplina, tá, Igor? Eu acho que a gente não está afim, como você mesmo falou, o cenário não está fácil, essa taxa de juros é prevista, que a gente imaginou ter uma queda na taxa de juros ao longo do ano. Acho que essa esperança já não é mais a mesma, né? Então, acho que a gente olha sempre com muito cuidado. O que que é pricing, o que que é ativo, os ativos que estão na mesa, qual é a expectativa futura desses ativos para a gente fazer o nosso, porque, né, obviamente a gente compra para ficar, então não compra para flipar, então a gente quer saber se a gente tem como melhorar a rentabilidade dos ativos e tudo mais, a gente põe isso na nossa conta quando a gente olha essas possibilidades, mas assim, de novo, com bastante parcimônia, tá, Igor? Eu acho que a gente não está a fim de fazer loucura, a gente não quer ficar alavancado num cenário que nem esse, tá? Alguma coisa aqui, você acha?
Não, pô.
Tá. Então, falando aqui de FEAC, né, do nosso entorno lá da Casa Figueira, então eu acho que quando foi o nosso último call, não sei se eu consegui, eu cheguei a falar, acho que não falei, mas em final de dezembro, a gente finalmente conseguiu todas as aprovações da incorporação do loteamento, tá? E foi no dia 30 de dezembro, tá? Eu falei que é um presente de ano novo que a gente teve. E aí a gente começou então a licitação para começar as obras de infraestrutura, tá? Então a gente já tinha na realidade começado dentro do terreno do Iguatemi Campinas, o que a gente apelidou aqui dentro de casa de rua protótipo, que é exatamente um protótipo do que vai ser o look and feel, vamos dizer assim, do bairro, né? Numa rua que segue saindo do shopping até o que vai ser a Casa Figueira, que é o centro, vamos dizer assim, do bairro, enquanto ele estiver em construção. Então, ele vai abrigar todas as partes de vendas, de maquetes, de eventos que venham a ser realizados para esse loteamento como um todo. Então, a rua que leva para isso, a gente já estava construindo. Tudo bem que um pouco de dificuldade, porque janeiro choveu para caramba, então, mas a gente está on track também. E aí a gente começou a licitação, então, da parte de infraestrutura. Eu acho que a ideia é a gente lançar, divulgar para o mercado aí o nosso o nosso comunicado do que vai ser o cronograma desse bairro todo ainda no mês de março, tá? Mas a gente não deve iniciar nenhuma comercialização importante do bairro nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro semestre, tá? A gente está olhando, a gente tem uma licitação ocorrendo para duas torres, que é do outro lado da rodovia, né? E isso sim deve acontecer esse ano, mas aí a gente vai avaliar o momento de mercado, porque, como vocês sabem, isso aqui é um projeto que ele demora 20 anos, tá? Então, assim, a gente não precisa ter pressa de fazer tudo correndo, porque a gente precisa fazer de uma maneira que faz sentido para a gente, para o nosso sócio, que é a FEAC, e para o mercado, tá? Mas eu acho que a gente sim precisa começar a fazer a infraestrutura, é uma coisa importante, e a gente está começando, a gente deve estar anunciando isso, o início das obras de infraestrutura em breve, e isso está dentro do nosso CAPEX que está no guidance, tá? O que a gente deve estar gastando com isso. Então, parte desse guidance de CAPEX inclui já essa grana que vai estar sendo o começo da infraestrutura do bairro.
Tá claro, Cris. Muito obrigado, viu? Obrigado, Guido.
Valeu, Igor.
Obrigado.
Obrigada.
Nossa próxima pergunta, André Gibe, Itaú BBA. André, a gente não te escuta direito.
André, a gente não está te escutando.
André, a gente vai te pular por enquanto, a gente vai para a próxima. Quando você conseguir se conectar, a gente te põe na fila de volta.
Ok. Nossa próxima pergunta, Vitor Tapia, UBS.
Pô, agora caiu para mim aqui.
Vitor, estamos te ouvindo. É você?
Oi, sou eu, ficou mudo aqui para mim.
Estamos
É,
aqui,
bom
estamos.
dia, Cris, bom dia, Guido. É, tenho o primeiro ponto aqui, acho que é sobre custo e despesas, né? Que a gente viu aí esse aumento na parte do pessoal, do time de comercial. É, aí, um primeiro ponto aqui dentro dessa pergunta, assim, teve uma migração, acho, né, de serviço de terceiro para pessoal, dado esse reforço do time comercial. Tem algum overlap no quarto tri? Ou quando a gente olha esse patamar de custo e despesa, ele deveria ser mais ou menos estável para frente? Esse é o primeiro ponto dentro dessa pergunta. O outro ponto é assim, eu queria entender com vocês se vocês estavam enfrentando alguma dificuldade comercial interna, né, em relação a ocupar a vacância que vocês tinham e com qualidade, né, que você sempre fala, né, que eles com esse leasing spread positivo, porque vocês tinham essa intenção de chegar, acho que, se eu não me engano, era 95 agora no quarto tri, né? Mas assim, aonde que estava a dificuldade? Era o time comercial, que agora parece que vocês reforçaram e deveria melhorar. O Guido até comentou que quer chegar no final do ano aqui, mais perto de 96 de ocupação. Ou era a demanda, né, para essas áreas que elas não estavam assim qualificadas de acordo com o que vocês queriam colocar. Então, essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta, ela é em relação à estratégia digital da empresa. Eu acho que o guidance de receita também, acho que também estava bem em linha aqui com o mercado com que a gente tinha, né, da estratégia digital. Agora sim, para a parte de custos também, ainda tem alguma coisa aqui para aumentar a eficiência, reduzir custo, ou também esse deveria ser o patamar recorrente aqui do e-retail e do Iguatemi 365?
Oi, Vitor. Então vamos lá. Então, na parte da linha de custos e despesas no time e tudo mais, eu acho que assim, a gente realmente o maior aumento veio no time comercial. A gente teve, como o Guido falou, aumento em outras áreas, né? Mas notadamente na área de operações, de RH, na parte de governança e tudo mais, mas o forte mesmo veio no time comercial. E eu acho que a gente quis reforçar o time comercial. Primeiro, a gente internalizou as pessoas que eram terceiras, não sei o que tal, e eu acho que a gente teve essa, né, essa mudança, talvez, de como a gente trabalha com o time. E a gente também teve uma criação de uma área especial para ajudar no discurso, no pricing e tudo mais, que eu acho que foi uma área importante que a gente criou dentro da área comercial e que ajuda a ter celeridade, talvez, na discussão de tabelas, de preços metas, de aluguel e tudo mais, tá? Então, mas isso aconteceu ao longo do ano, né? Então, reflexo de montar esse time, e a gente também teve algumas mexidas internas. Então, assim, a gente promoveu para a diretora comercial a nossa gerente geral, que era do JK, que é excelente, está começando agora. A gente promoveu a nossa gerente na parte de eventos de marketing para cuidar de mídia, e que já está fazendo um trabalho incrível assim, de mídia. A gente fechou acima da nossa expectativa a receita de locação temporária para 2022. E a gente, tadinha, toda vez que ela chega com um resultado melhor, a gente exige mais um pouco, né? Então, a cada reunião que a gente traz com ela, a gente vai falar, agora vamos aumentar essa régua aí, porque está ficando fácil. Então, mas eu acho que para ela também é uma pessoa muito boa para estar liderando o time de mídia. E agora a gente teve a troca em fevereiro do nosso VP comercial, né? E está voltando para a companhia o Ciro Neto, que foi da nossa companhia durante, vou chutar aqui, 10 anos, alguma coisa assim, e está voltando como vice-presidente comercial para liderar essa área, um cara que já tem a nossa cultura, nosso background, entende o nosso negócio, conhece os lojistas e tudo mais. Então, eu acho que assim, a gente está bem, bem confiante aí que a gente tem um trabalho importante aí para realizar e como a gente vai realizar com esse time. Eu acho que esse negócio, assim, se a gente realmente... o que a gente tinha dito era chegar mais próximo de 94, não era 95, né? Mas, então, a gente perdeu por praticamente um ponto aí o que a gente tinha se proposto a fazer. Eu acho que não foi a demanda, mas eu acho que ao longo do ano foi se consolidando também essa coisa do pricing, tá? Porque vamos lembrar que a gente começou o ano ainda com o Omicron, saindo de 21 que teve lockdown e tudo mais. Então, assim, a discussão, a gente teve muita demanda, mas às vezes um pushback assim, dos lojistas em termos de preço para os espaços e que a gente não quis aceitar. Por quê? Porque a gente está vendo que o cara que está vendendo muito mais. Então, o cara vem, não, minha expectativa de venda é X. Quando o cara, na real, dentro do shopping, está vendendo X mais Y. Né? Então, assim, essa discussão, ela veio muito forte ao longo do ano, mas que ela foi diminuindo, porque, meu, a gente está vendo, todo mundo está vendo os resultados que a gente está postando, e deixar para trás esses meses custa para o lojista. Então, eu acho que a gente tem uma... A gente tem uma incumbência importante aqui de estar discutindo realmente essa parte do preço, e isso é o que talvez tenha tido mais impacto, talvez, no fechamento da curva. Não foi a demanda, não foi o time, foi mesmo uma discussão de preço, e que a gente tem uma expectativa, dado que a gente colocou de resultado em 22 e que a gente já está vendo de resultado de venda em 23, que a gente vai fechar adequadamente. E, de novo, a gente não está fazendo um preço outrageous, a gente está fazendo aquilo que é justo para o nível de venda que a gente está vendo nos nossos empreendimentos, tá certo? O que a gente não quer é fixar um preço lá embaixo e que a gente não ganhe no upside junto com o lojista. É isso. Então, eu acho que é justo. Entendeu? Assim, ninguém está fazendo nada que é unfair aqui. Então, eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para todas as partes, e a gente deve estar fechando as coisas com mais celeridade. A gente teve muitos contratos que escorregaram do segundo semestre para o primeiro semestre desse ano, né, que são áreas relevantes. A gente colocou no nosso release aqui exemplos como Nike, como Zara, como Centauro, Livraria, né? Através. Tem muitos exemplos, assim, tem alguns que estão na minha cabeça que a gente não divulgou ainda, mas a gente vai divulgar em breve. E eu acho que, então, a gente está bastante confiante aí que a gente deve fechar o ano nesse patamar aí que o Guido falou. Em relação à estratégia digital, eu acho que de novo, assim, a gente está... É uma coisa importante para a gente ter o 365. Sempre, desde que a gente lançou o 365, a nossa estratégia é de levar a curadoria do Iguatemi para lugares que não tem o espaço físico que a gente tem em São Paulo, em Porto Alegre, em outros lugares, tudo bem? Tanto que 50% do GMV, sem fazer muita força, está em locais que é onde a gente não tem shopping, tudo bem? Então, nisso a gente está cumprindo nosso papel. E eu acho que a gente olhou, ao longo desses anos, né, para aquilo que funciona e não funciona. Então, além da plataforma e além de olhar alguns processos, eu acho que a gente também, eu já falei disso um pouco, fazendo uma limpeza em coisas que realmente não funcionam na nossa plataforma ou são menos eficientes. Então, é que a gente vai estar implementando isso ao longo de 23. Então, a gente não tem a captura total do que a gente vai fazer neste ano. A gente deve ter um trabalho importante aí acontecendo, e em 24 a gente espera estar chegando num nível muito melhor do que a gente vai postar para 23, tá? Mas continuando a fazer esse trabalho, realmente de estar servindo um cliente que tem perfil Iguatemi, mas está numa cidade que não tem um shopping Iguatemi lá. Então a gente vê assim, tipo, Tiffany, Dolce & Gabbana, Zegna, sabe, vendendo muito bem em regiões que a gente não está presente. E eu acho que faz sentido a gente ter essa oferta para o Brasil como um todo, tá? Não, a gente não precisa vender alguns itens que são, entre aspas, que eu chamo mais commodity, porque isso ele consegue achar na cidade dele, mas as coisas que não consegue achar faz todo sentido. E para as praças onde a gente tem essa presença, a gente testar novas marcas. Então, quando a gente lança marcas como James Purse, como Jonathan Adler, como Blazer Milano, cara, assim, foram sucesso esse último semestre. São marcas que não têm lojas com a gente e que a gente olha e fala assim, de repente a gente, no futuro, pode ter lojas. Mas a gente vai fazendo esse teste de novas marcas, né? E vendo o que a gente pode, de novo, né, para a sua primeira pergunta, acrescentar no mix e tudo mais. Então, eu acho que esse é o propósito do 365. A gente enriquece a nossa base de dados de clientes, né? Eu acho que uma das coisas que a gente falou aqui é do One e do Collections, né? Mas o 365, não vamos esquecer, está plugado diretamente no One. Então, todo mundo que faz compra no One automaticamente é pontuado. Quer dizer, tem que optar, tem que dar opt-in, mas automaticamente é pontuado no Iguatemi One, e a gente vai criando, entre aspas, um relacionamento, mesmo que digital, com essas pessoas que não frequentam nossos shoppings diariamente, né? E nos possibilita ser muito mais assertivos depois em o que a gente está oferecendo. Então, assim, estamos caminhando na nossa estratégia. É óbvio, como qualquer negócio novo, tem que fazer vários acertos. É o que a gente está fazendo, mas a gente continua acreditando nessa estratégia de servir um cliente com perfil Iguatemi, não só nas unidades que a gente tem físicas, mas no Brasil como um todo.
Eu acho que só fortalecendo aqui o que a Cris falou, Vitor, é que a plataforma nova vai trazer uma eficiência também muito forte de conversão de page view em compra, de conversão do carrinho em compra, de a gente conseguir ativar muito mais produto durante a compra, tirar muita fricção que vai fazer a gente voltar a alcançar um benchmark da indústria que é hoje a gente está abaixo. Tá? Então isso também traz redução de custo e também tem 3 anos de aprendizado. A gente está muito mais eficiente em logística, muito mais eficiente em marketing, e isso faz com que a nossa margem negativa seja menor, e é o que a gente está colocando para esse ano nesse guidance, né? Que a gente vai alcançar um número pelo menos a metade do EBITDA negativo que a gente fez em 2022 na parte de varejo.
Não, tá claro. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigada. Nossa próxima pergunta, André Mazzani, Citibank.
Oi, Cris e Guido. Parabéns pelo resultado. Minha pergunta é sobre o JK e o custo de ocupação, né, que a gente poderia estimar para ele, né? A gente achou interessante o aumento de cap rate que vocês conseguiram ter, né, no 8%. Que era o cap trailing ali de 22 cheio, provavelmente, né, quando o shopping foi comprado no quarto tri de 22. Para esse cap forward, que eu imagino que seja 23, né, que já foi para 9,8%. E o shopping fez o aniversário de 10 anos ali em agosto, que eu acho que é um momento em que se pode fazer muitas revisionais, né. Então, a gente queria entender se o custo de ocupação, de fato, estava abaixo da média da companhia, né, que é 11,8, pelo menos do quarto tri. Naquele cap de 8 anterior, né, estava assim, com potencial fácil de ser extraído, e se esse 9,8 já chegou no custo de ocupação médio ou até mais alto do que a média da companhia, dado que o shopping é super produtivo, né, e normalmente tem essa relação positiva entre produtividade e custo de ocupação. Então, qualquer cor que vocês pudessem dar no custo de ocupação e com mais assim, dá para aumentar esse cap, seria ótimo. Obrigado.
André, o JK é só notícia boa, né? A gente, como a gente mostrou aí, o cap saiu de 8 pré-aquisição e para um cap de 10 em dezembro, olhando o número de 2023. E a gente, olhando o nosso número de 2023 e orçamento, Como a gente já tinha dito, em dezembro de 21, a gente começou a fazer as renovatórias para junho de 22, que o shopping fez 10 anos, né? A gente passou o primeiro semestre fazendo essas renovações, a gente renovou 60% desse portfólio de lojas dentro do JK com um lease spread sobre GPM ali acima de 20%, né? Isso trouxe o shopping para um novo patamar, né? E que vai ter um carrego positivo sobre as novas locações que virão ao longo de 23 e 24, né, que seriam esses 40%, ou o churn normal que a gente tem num shopping, né. Considerando isso, o custo de ocupação do shopping antes dessas renovatórias estava abaixo de 10%, estava em torno de 8%. A gente hoje está em torno de 10% de custo de ocupação no JK, considerando tudo isso que a gente fez. Então você vê a avenida de crescimento que a gente tem de trazer esse shopping para cima. A gente hoje ele representa 60% da receita por metro quadrado do JK, então a gente tem do Iguatemi São Paulo, então a gente tem muito para buscar aí. Então esse shopping hoje já é a melhor NOI, o segundo melhor NOI por metro quadrado e receita por metro quadrado do país, das empresas que listam as receitas NOI por metro quadrado. Ele era o quinto, hoje é o segundo, tamanho crescimento da receita por metro quadrado dele ao longo de 22, por conta de todo esse trabalho que foi feito em 21 e 22, tá? Isso agora reverbera em 23, né? E graças a Deus nós temos 100% desse shopping, porque isso vai tudo refletir nos nossos números.
Tá, claro, Guido, obrigado. E um follow-up rápido, então. Tem um pouquinho mais de direito construtivo ali no shopping, não para varejo, né, mas para multiuso, etc. Alguma ideia de monetizar, dado que vocês monetizaram dois terrenos esse tri agora?
Mas, Irene, na realidade é o seguinte: aquele direito construtivo que tem, ele é do complexo, e a gente divide esse direito de aumento aí de metros quadrados no complexo com a W Torre, tá? Foi um acordo que a gente fez na época que a W Torre vendeu a participação dela no shopping, né? E a gente ficou com o teatro junto com o Santander, né? Que eles venderam também o teatro pro Santander, a gente ficou com uma participação minoritária no teatro ainda. Então existe sim esse potencial e a gente pensa em utilizar sim. Existe, não, ele é um direito que não pode ser utilizado para varejo mais, né, que já tá esgotado a parte de varejo, mas seria para um outro uso que a gente imagina fazer um residencial. Mas assim, ainda tem bastante conversa rolando em cima disso, não tem nada muito certo. Mas seria mais uma torre no complexo, tá? Que também existe uma complexidade arquitetônica aí de como encaixa e tudo mais. Mas óbvio que lá tudo faz sentido e a gente, junto com a W Torre, está olhando essa oportunidade, tá bom?
Ótimo, Cris Guido. Bom dia.
Bom dia, Mazini.
Nossa próxima pergunta, Jorel, da Goldman Sachs.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria entender com o guidance que vocês deram, se vocês já pensaram, têm enxergado um custo de ocupação, desde custo de ocupação agora está a um nível saudável, mas ainda sigue sendo mais alto contra o histórico pré-Covid. E eu queria entender se dentro desse crescimento que vocês estão enxergando, se esse custo de ocupação deveria estar subindo, fica igual, cai. E a segunda pergunta é conectada. Eu queria entender se quanto mais vocês acham que o custo de ocupação pode subir, até eu queria entender um pouco mais do pricing power que vocês têm, porque tem a possibilidade, devido a que vocês têm muitos shoppings AAA e A, que tenha mais pricing power versus o resto e pode ter até um custo de ocupação ainda maior. Então eu queria ver se vocês poderiam dar um pouco cor sobre isso. Seria isso. Obrigado.
Bom dia, Joel. O nosso custo de ocupação em relação aos níveis pré-pandemia, né, a gente ficou 0,8 acima, né, mas ainda abaixo dos 12%, extremamente confortável, né, como você mesmo disse. Então a gente tem aí nesse guidance, olhando para frente, a gente tem um crescimento previsto de venda. Hoje a gente está performando uma venda sobre 2019 acima de 30% e sobre 2022 da ordem de 25%, o que nos considerando esse crescimento de venda, o nosso custo de ocupação ele se mantém em linha mesmo com esse crescimento de receita, principalmente porque a gente também tem, né, dentro do custo de ocupação, trabalho feito no condomínio, né? Os nossos condomínios, por anos, de 2017 a 2022, tiveram quase repasse zero de inflação. Algum shopping ou outro teve algum repasse. Em 2022, a gente fez repasses de inflação dentro do condomínio, depois desse período sem repasse, da ordem de 5% a 10%, ou seja, muito inferior à inflação acumulada desses últimos 5 anos, né? Quer seja pelo IPCA, quer seja pelo IGPM, tá? Olhando em todos esses índices de preço, tá? Então, assim, a gente tem muita tranquilidade de que o custo de ocupação vai se manter saudável. E olhando os AAAs, como você falou, a gente realmente tem price power, como a gente falou na pergunta anterior do Mazini. No JK, por exemplo, a gente está com o custo de ocupação, apesar de tudo que a gente fez, de 10%. Então, a gente tem que trazer ele para cima do portfólio. O Iguatemi São Paulo, ele trabalha com custo de ocupação maior que esse, que o portfólio. Então, a gente vai trazer esse custo de ocupação para cima, e nos principais shoppings, onde a gente consegue estratificar, tirar mais receita de aluguel. Tendo em vista que os nossos condomínios são extremamente saudáveis, né, e são controlados em termos de custo por metro quadrado de condomínio, né? Então a gente tem muito espaço ainda para trazer. E é o nosso trabalho, né? Todas nossas tabelas comerciais são reajustadas pela inflação, e sempre a gente busca a comparabilidade com o shopping, com o segmento, com o corredor, para a gente buscar um lease spread positivo, tá? Então, assim, a gente sempre trabalha com isso. Isso faz parte da nossa educação comercial aqui, tá? Dos nossos times. A gente tem uma área de pricing só para ver isso, tá? Então é uma busca contínua da companhia, tá?
Tá, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Pedro Lobato, Bradesco BBI.
Oi, bom dia, Cris e Guido. Obrigado pelas perguntas. Do nosso lado aqui, a primeira é mais se vocês puderem dar um pouco mais de cor em relação aos benefícios fiscais, né? A Cris comentou na introdução sobre isso, mas assim, mais entender quanto vocês acham que ainda dá para utilizar em 2023, né? Se o grosso foi mesmo no quarto tri, enfim. Um pouco mais de detalhes sobre isso. E a segunda é mais em relação à parte à operação dos outlets. Assim, mais entender a cabeça de vocês, né, para a expansão desse business, como vocês esperam a evolução, e também entender a leitura de vocês sobre a cabeça das marcas, né, sobre para a utilização desse tipo de canal. Obrigado.
Olá, Pedro, bom dia. Em relação ao benefício fiscal, né, a gente fez um trabalho grande ao longo de 2022, né, para a gente poder ativar esse prejuízo. Lembrando, né, que a Iguatemi SA era a antiga gerenciada de participações. Ela vinha com prejuízo grande, e a gente, quando absorveu essa empresa, que ela incorporou as ações da Iguatemi, a Iguatemi empresa Shopping Center, que era antiga listada, virou uma subsidiária integral. A gente olhou aquele passivo que veio como crédito para os minoritários na incorporação. A gente falou: nós precisamos ativar isso aqui e começar a aproveitar isso. Então foi feito um trabalho de planejamento ao longo do ano, onde a gente transferiu receitas lá para a Iguatemi SA, e somamos a essa transferência de receita a compra do JK, que a gente aproveitou e fez dentro da Iguatemi SA. E com isso a gente conseguiu ativar, dentro do ano, né, prejuízos da ordem de quase 200 milhões de base, o que nos deu aí um ganho no último tri, né, aí de aproximadamente quase 50 milhões de no diferido. E se a gente olhar o ano inteiro, todo esse trabalho que a gente fez de ativar esse prejuízo fiscal, e que criou um crédito no diferido, a gente fez um trabalho de quase 80 milhões. O que que traz isso, né? Isso traz a possibilidade de aproveitamento, olhando o nosso fluxo de 10 anos, que a gente aprovou com a auditoria, olhando a possibilidade de aproveitamento desse prejuízo num cenário de 10 anos, uma melhora da nossa alíquota efetiva, né? Porque a gente vai aproveitar agora isso em 30% dessa base que foi ativada, toda vez sobre o pagamento do lucro. Então, olhando a nossa estrutura hoje de capital, tanto dentro da Iguatemi Empresa Shopping Center como da Iguatemi SA, o nosso trabalho é de manter uma alíquota zero dentro da alíquota de lucro, né? Que é o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Então, isso pelos próximos anos. Então, é um trabalho forte, né? Que vai reverberar com uma alíquota hoje, né? Que esse ano foi uma alíquota positiva, né? Tendo em vista todos esses créditos, mas para o ano que vem a gente deve trabalhar com uma alíquota média em torno de 15%. Tá? E isso deve perpetuar aí para 2025, um pouco, mas abaixo da alíquota média do nosso portfólio histórico, que foi em torno de 25% nos anos pré-pandemia. A gente vai trabalhar com uma alíquota média entre 15% e 20% entre 2023, 2024 e 2025. Então, isso foi o reflexo do trabalho feito em 2022.
Ah, desculpa, Pedro, eu estou aqui escutando o Guido, esqueci de fazer. Eu vou falar aqui dos outlets. Então, assim que outlets, quando a gente começou lá atrás, eu acho que a gente já sabia que o mercado brasileiro não estava totalmente pronto para outlets como Estados Unidos, como Europa e tudo mais, mas a gente quis começar. E como dizia o Carlos, né, nada como a barriga no balcão para você saber como é que são as dores do negócio, né? E a gente aprendeu muito, honestamente, tendo o Novo Hamburgo e o Santa Catarina, porque, cara, assim, obviamente é um shopping, mas ele não é um shopping como a gente está acostumado a fazer com todas as coisas que a gente está acostumado a ter dentro do shopping. Então, operar outlets tem o seu processo, é um pouco diferente realmente do que é operar um shopping full scale, vamos dizer assim. E também o tipo de loja que funciona, não funciona, o que a gente quer colocar e tudo mais. Então, assim, vários serviços e assim por diante. Então, a gente foi aprendendo, tá? O que funciona e não funciona. Eu acho que os dois outlets são outlets pequenos em termos de ABL, né? Eu acho que o Novo Hamburgo já dá um resultado muito, muito bom para o tamanho de outlet que é. Acho que Santa Catarina está agora começando um ramp-up importante, né? Porque lembrando que a gente inaugurou Santa Catarina logo na boca da pandemia, então realmente foi um shopping que já tem mais competição naturalmente e o timing, talvez assim, da inauguração da pandemia, not so great, mas que agora realmente tá buscando aí esse crescimento, essa maturação. Assim, a gente fala que não está totalmente pronto esse mercado de outlets, exatamente porque a gente não tem o varejo preparado para fazer tudo isso, tá? Acho que a gente tinha um varejo que estava muito. Tinha dois tipos de players, vai, vamos dizer assim. Um player que estava desovando estoque que não tinha vendido, e outro player que realmente já estava produzindo para outlets e tudo mais, tá? Eu acho que esse cara que estava desovando estoque, hopefully, vai mudar de perfil, cara, porque desovar estoque significa ineficiência, tudo bem? Se você tem. É natural você ter uma sobra de estoque, não é natural você ter um gigante sobra de estoque. Eu acho que a gente tem varejistas que vendem também para multimarcas no interior, cidades menores, não sei o que tal, e que na realidade vender direto no outlet seu produto é até mais rentável do que às vezes vender para essas multimarcas, tá? Mas você não pode ter uma quantidade imensa disso. Então, tem que ser uma coisa mais controlada de como isso vai acontecer. Então, acho que isso aqui é o que a gente ainda está vendo, essa mudança agora esse ano, né? Mas de novo, com a criação de grandes grupos, né? A gente está vendo assim, a Arezzo crescendo, Soma crescendo e tudo mais, eu vejo como uma oportunidade a gente ter um trabalho para off-price mais interessante do que a gente tinha no passado, com coisas muito isoladas, e aí era muito cíclico, tá? Então, não estamos nesse ponto ainda de ser super maduro, né? Acho que a gente já teve um certo caminho, mas eu acho que para a gente continua sendo uma aposta para o futuro, é um aprendizado importante para a gente e prepara a gente para um potencial de mercado que pode ser muito maior no futuro. Então, acho que a gente está contente com o caminhar dos nossos dois outlets, né? Acho que bastante foco agora no próprio Santa Catarina, que é esse período de maturação. Né? A gente tem muitas coisas importantes abrindo esse ano em Santa Catarina, né? Além de algumas marcas de artigos esportivos que vende pra caramba, a gente vê no Novo Hamburgo, né? A gente acabou de abrir Puma lá no final do ano e vendeu loucamente, né? Além de Nike, Adidas, não sei o que tal, né? Eu acho que tem algumas coisas assim de comida que tem que ter. A gente está abrindo agora um McDonald's esse ano na frente ali da rodovia, né? no Santa Catarina. Então, assim, tem bastante coisa caminhando no, nos aulas que eu acho que vão ser boas notícias para o 23 também. Não sei se eu respondi o que você queria, Pedro.
Não, bastante detalhe. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
Pedro. Alô, Pedro.
Nossa próxima pergunta, Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
Bom dia, duas rápidas do meu lado. Primeiro, vocês poderiam dar algum tipo de breakdown aí da taxa de ocupação, né? A impressão nossa é que, sim, JK, Iguatemi, Faria Lima, enfim, talvez Loki sozinho, né? Obviamente tem uma questão de preço, mas a ocupação desses shoppings é sempre elevada, mas talvez o portfólio dos babies ou aí dos shoppings que estão maturando é o que esteja pesando mais aí nesse seu breakdown aí para tentar atingir os 96 no final do ano. E a segunda, quando a gente olha o guidance de CapEx, enfim, detalhe, mas 365, tem algum desembolso relevante aí, alguma coisa de CapEx que a gente deveria olhar ou também é mínimo dentro dos números? Obrigado.
Oi, Mota. Então, assim, claro que Iguatemi e JK é obviamente mais tranquilo falar de taxa de ocupação do que os shoppings, né, babies, né, que eu já brinco que são adolescentes no interior, né? Mas, dito isso, até ontem, by the way, a gente estava lembrando no conselho, o Bernardo Pardo, que é o nosso conselheiro, virou e falou assim: pô, me lembro que tinha analista, né, 5, 6 anos atrás, dizendo que o JK era um mico, né, porque estava com área vaga, não sei o quê, tal, né, o pessoal falou: nossa, que. E agora parece ninguém lembra dessa época, mas o Bernardo lembrou bem que, né, a gente estava nessa fase lá atrás, que a gente falava que não, que era primo irmão do Iguatemi, não sei o que tal, e agora todo mundo já aceita, né, essa nova posição aí do JK. Eu acho que, similarmente, a gente também está fazendo um trabalho importante no interior. Eu acho que tem alguns que estão à frente dos outros. Então, por exemplo, um que eu acho que está indo mais rápido, talvez, do que os demais, é o Rio Preto. Rio Preto está vindo numa toada bastante importante aí de qualificação de mix e fechamento de área vaga. Eu acho que Ribeirão está na sequência, com Esplanada ali na cola, né? Mas eu acho que, assim, então, eu vejo, assim, com os babies até vindo bastante fortes. E quando a gente fala dessa performance aqui de vendas de janeiro, só para deixar claro que isso daqui é uma performance que foi geral do portfólio, tá? Assim, a gente teve uma venda 20, 30% acima de 19 em quase todo o portfólio, tá? Inclusive os babies. Então, de novo, acho que foi a Fanny que perguntou, né? Se tava os internacionais, os domésticos, os que tal, tá, os logísticos domésticos, mas a gente vê realmente uma performance muito boa, e isso é muito legal para responder a sua pergunta, Malta, porque, na realidade, quando você vê um shopping que está subindo em vendas, mesmo quando a gente fala interior, que são lojistas nacionais, tem uma demanda implícita aqui para a expansão dessas marcas, desse médio-alto, que está realmente entrando nessas novas praças e que para a gente é tudo de bom, tá? Então, eu acho que, assim, onde a gente sofre mais para valer mesmo? A gente ainda está sofrendo no Praia de Belas, que tem a ver com a retomada do público, do entorno, que agora que começa a voltar, né? Então, a gente tem ali, talvez, um pouco mais de lentidão no fechamento das áreas vagas e uma atenção maior. E no marketplace, porque a gente está mudando a cara do marketplace. A gente tem um projeto aí que a gente vai fazer com o marketplace, como é que a gente vai, assim, mudar a vocação do marketplace, tá? E isso, talvez, é os dois shoppings, e também tem um problema ali de fluxo, tá? Que tem a ver com muita empresa multinacional, que tal, que ainda não voltou. Tem uma que está na nossa torre, inclusive, que, apesar de estar locando, pagando aluguel direitinho, a ordem é voltar em 2024, fisicamente. Eu falei: gente, não é possível, cara. Então, é uma loucura, né? Mas, enfim, então você vê que o fluxo não voltou totalmente para aquela região, e eu acho que o marketplace é um shopping que depende bastante desse fluxo corporativo, então está sofrendo bastante aí com o fechamento de área vaga. Mas os outros, eu estou bem tranquila, e eu acho que vai ser bastante equilibrado, né, essa composição da taxa de ocupação da companhia para chegar nos 96 no final do ano.
E, Mota, só completando em relação ao CAPEX, o CAPEX 2365 é bem irrelevante aqui dentro desse número, né? É só a mudança da plataforma, estou falando de algo em torno de 2 milhões. Quando a gente olha o investimento de 140, 180, aqui tem a questão da manutenção, o CAPEX de manutenção dos nossos shoppings, que a gente investe sempre, a parte de satelitização ou ancoragem devido à reposição de mix, que a gente sempre tem. Né, sempre um trabalho, né? A parte de que a gente chama a parte de DGI, da Desenvolvimento e Gestão Imobiliária, que é toda a parte de aprovação, a parte de manutenção do nosso Land Bank, e isso custa, né? Então a gente tem esse custo, e também o início das obras de infraestrutura da, como a Cris falou, a gente obteve todos os nossos registros lá para o loteamento de Campinas, juntamente com a nossa parceira no shopping, que é a FEAC, que é a incorporar, é a dona do terreno junto com a gente. Nós iniciamos a obra de infraestrutura agora, né? A gente já começa fazendo a rua protótipo, a Casa Figueiras e as obras de infraestrutura ao longo do ano, né? Então, que vão propiciar a gente poder já, a partir do segundo semestre, a começar a vender lotes desse loteamento junto aos incorporadores nacionais, tá? Então, faz parte de um CAPEX basicamente muito próximo dos anos que a gente fez, né? Então, se você olhar 2022, conforme você pode ver no nosso release, nosso CAPEX foi em torno de 140 milhões, né? Então, a gente está muito próximo do que a gente que a gente fez historicamente.
Perfeito. Muito obrigado, gente. Bom dia.
Obrigada.
Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos à palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir.
Bem, pessoal, muito obrigada aí pela presença e pelas perguntas. André, se você quiser falar com a gente offline, a gente responde suas perguntas aqui no offline. Mas é, de novo, muito, muito contente com o nosso resultado de 2022. Queria parabenizar aqui a equipe e o time da Iguatemi inteiro, que foi um ano de bastante trabalho. Lembrando que foi o nosso primeiro ano nessa nova estrutura. De companhia, né, assim, mais profissional, com os nossos comitês e tudo mais, com todo o trabalho que foi feito na remoção de descontos, com toda, né, assim, a gente teve muitas frentes diferentes esse ano, com toda a parte de eventos voltando, mídia voltando, time comercial reestruturando e tudo mais, e então marketing voltando a 1 milhão, collections lançando, né, melhora do One. Sim, realmente a gente teve muita coisa bacana acontecendo, a compra do JK, emissão de equity, meu Deus, todo mundo trabalhou bastante, então o time está de parabéns. E eu, um ano incrível e bastante otimista aí para 2023. E estamos aqui então, time de RI, finanças, eu, Guido, à disposição para qualquer outra pergunta que vocês possam ter. Muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. A gente se fala no próximo trimestre.
Obrigado, pessoal.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.